Jornal Câmara dos Deputados.
Movimento lança carta em defesa da educação de qualidade.
PSDB quer investigar vazamento de dados sigilosos da Receita.
Sociedade participa de debates legislativos com o E-Democracia.
O portal E-Democracia, lançado pela Câmara dos Deputados em junho do ano passado, tem por objetivo estabelecer mais um canal de comunicação entre a sociedade e seus representantes.
A repórter Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a iniciativa.
O E-Democracia é uma comunidade virtual onde qualquer pessoa pode participar de fóruns de discussões sobre assuntos de interesse do país, opinar sobre leis ou qualquer ação da Câmara. O deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, afirmou que utilizou o E-Democracia para ajudar na composição do relatório sobre o projeto que regulamenta as lan houses. Para Otávio Leite, a interação com o cidadão sempre é bem-vinda e representa um aprimoramento da democracia.
Os resultados foram muito interessantes. Pessoas opinaram e apresentaram distintos e variados pontos de vista, o que ajudou a mim, como relator do projeto, a melhor me instruir e interpretar anseios da sociedade diante do tema.
O coordenador de projetos da organização não governamental Transparência Brasil, Fabiano Angélico, acredita que a iniciativa é válida, mas é preciso analisar o impacto que o portal terá no dia a dia da sociedade.
É algo bem-vindo, né? Acho que a democracia representativa é exatamente isso. Os nossos parlamentos são lugares onde se encontram os representantes do conjunto da sociedade, portanto é fundamental que a sociedade seja ouvida. Portanto, o gesto está na direção correta, né? Mas me parece que o projeto ainda é bastante incipiente e nós gostaríamos de ver um impacto concreto na tomada de decisões dos deputados.
A coordenadora do E-Democracia, Andréa Perna, afirmou que o objetivo é justamente proporcionar o debate entre o cidadão e os parlamentares sobre projetos em tramitação na Câmara. Andréa Perna explica que o E-Democracia é mais uma ferramenta para dar transparência aos trabalhos legislativos.
Então, para que um cidadão possa participar de forma mais efetiva, ele tem que ter a seu dispor vários mecanismos que mostrem várias informações disponíveis no portal. A gente faz isso também, a gente constrói toda uma quantidade de informações em qualidade também suficiente para apoiar, para suportar a participação do cidadão nas comunidades virtuais.
Para saber mais sobre os temas do E-Democracia, é só acessar o endereço eletrônico www.edemocracia.câmara.gov.br. De Brasília, Carla Alessandra.
Previdência.
Luciana Genro, do PSOL do Rio Grande do Sul, classificou como lamentável o veto presidencial ao fim do fator previdenciário. A proposta vetada havia sido inserida no projeto de reajuste dos aposentados através de uma emenda que foi aprovada na Câmara e no Senado.
Eu achei uma decisão lamentável e uma decisão muito contraditória com a própria história do presidente Lula, porque ele, como sindicalista, antes de ser presidente, e como presidente nacional de um partido político, foi contrário à criação deste sistema que acaba prejudicando justamente aquele cidadão que começou a trabalhar mais cedo. E quem começa a trabalhar mais cedo, em geral, é quem tem condições financeiras mais desfavoráveis, são os mais pobres, que precisam estudar e trabalhar ao mesmo tempo, ou que muitas vezes sequer têm condições de estudar e vão ser obrigados a trabalhar desde cedo. Já aquele que tem melhores condições financeiras, ele pode muitas vezes estudar até os 20 e poucos anos sem trabalhar. E o fator, ele vai prejudicar justamente quem começou a trabalhar mais cedo, porque ele vai impor um corte no valor da aposentadoria àqueles que se aposentarem antes da idade mínima.
Luciana Genro acredita que, apesar do veto presidencial, a discussão sobre o fator previdenciário deve ser retomada na Câmara com a apreciação de um projeto de lei sobre o assunto.
Mas nós vamos continuar lutando, porque temos ainda um projeto de lei, que inclusive é do senador Paulo Paim, que foi aprovado no Senado e que está tramitando ainda na Câmara sobre o mesmo assunto, e nós vamos batalhar para que ele seja aprovado e que se consiga realmente terminar com o fator previdenciário e com essa injustiça com os aposentados.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216 1730.
Agricultura.
Paulo Pial, do PMDB Mineiro, defende a aprovação do relatório que propõe mudanças no Código Florestal, sobretudo no que diz respeito ao conceito de reserva legal.
Mas o importante é que possamos avançar nessa avaliação da utilização das áreas de preservação permanente, na chamada reserva legal, sobretudo retirando essa condição por propriedade, as áreas consolidadas que estão em produção, mantendo-se em produção, mas, sobretudo, respeitando o meio ambiente. O Brasil não precisa derrubar mais nenhuma árvore para aumentar a sua produção. Mas temos que dar tranquilidade e paz para os agricultores que hoje estão no campo produzindo a sua lavoura ou com a sua criação.
O relatório defendido por Paulo Pial já foi aprovado em comissão especial, mas ainda não foi levado à apreciação do plenário da Câmara.
PSDB quer investigar o vazamento de dados fiscais sigilosos.
A liderança do PSDB na Câmara começou a recolher assinaturas em favor da instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar a quebra do sigilo fiscal de pessoas ligadas ao partido.
O governo, no entanto, acusa a oposição de usar a questão com fins de exploração política.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem outros detalhes sobre o tema.
PSDB quer CPI mista para investigar o vazamento de informações pela Receita Federal. O vice-líder do PSDB na Câmara, deputado Carlos Sampaio, do PSDB paulista, já começou a colher assinaturas para o requerimento de criação de uma CPI mista para investigar possíveis quebras de sigilo fiscal praticadas pela Receita Federal com interesses eleitoreiros. No requerimento, Sampaio cita notícias publicadas pela imprensa que denunciam a violação sem motivo do sigilo fiscal de mais de 100 pessoas, incluindo da filha do candidato tucano à presidência da República, José Serra. Para o deputado, o Congresso não pode se omitir diante desses fatos.
O governo, na verdade, não só aparelhou e está aparelhando o Estado, como pior do que isso, ele está utilizando todo esse aparelhamento do Estado para a prática de ato ilícito, que é justamente quebrar ilegalmente sigilos e dar divulgação a dados que são, por lei, sigilosos. E o que é pior, se vale dos dirigentes maiores desses órgãos respeitáveis como a Receita Federal para cobertar aquilo que vem fazendo.
O líder do PT na Câmara, deputado Fernando Ferro, acredita que se trata de mais uma tentativa da oposição de politizar uma investigação que será conduzida pelos órgãos responsáveis.
Esse tem sido o mantra da oposição, né, da CPI. Estava até estranhando que eles não tivessem feito isso. Mas, de qualquer jeito, a gente compreende que é uma tentativa de politizar essa investigação. Eu acho que deve ser conduzida pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Nós temos visto que as CPIs, o que elas têm resultado. E o deputado sabe que a Câmara não está funcionando nesse período. Nós estamos com dificuldade de quórum. Então, acho que isso é algo extemporâneo, né? Se ele quiser, pelo menos, aguardar passar o processo eleitoral, a gente pode até discutir.
Carlos Sampaio, que integrou várias comissões parlamentares de inquérito, acredita, no entanto, que esse é o instrumento mais ágil de investigação, principalmente pelo poder de convocar testemunhas. Ele cita, por exemplo, a atuação da CPI mista das sanguessugas, que concluiu os trabalhos durante o período eleitoral em 2006. Ele destaca que 67 parlamentares denunciados na investigação não foram reeleitos naquele ano. Para a abertura da comissão é preciso o apoio de 171 deputados e de 27 senadores. Sampaio afirmou ainda que enviará ofícios aos líderes e presidentes de partidos para que eles ajudem na coleta de assinaturas. De Brasília, Georgia Moraes.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Câmara Faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que tem no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800-619-619. Câmara dos Deputados, compromisso com o cidadão.
Comissões. Foi instalada na Câmara uma comissão especial que analisa a volta da obrigatoriedade do diploma de nível superior em jornalismo para o exercício da profissão. Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, falou da importância da aprovação da matéria para a categoria.
Para exercer a profissão de jornalista, nós entendemos que, assim como qualquer outra profissão, hoje é necessário um diploma. E por que perder todo esse avanço, todo esse crescimento que o jornalismo brasileiro teve durante todos esses anos? Nós reconhecemos claramente o avanço e a contribuição que os jornalistas que não tinham diploma deram para o jornalismo brasileiro. Foi fundamental o trabalho dessas pessoas num momento onde não existia o curso universitário, onde não existia especialização, só que hoje nós vivemos uma outra realidade. O jornalismo brasileiro hoje tem pessoas que têm mestrado em jornalismo, que têm doutorado em jornalismo, e uma vez que você abre mão da necessidade de se ter o jornalista com o diploma dentro da sua empresa, dentro do seu segmento, você abre mão de toda essa especialização que o Brasil ganhou durante todos esses anos.
Na avaliação de Rebeca Garcia, aprovar a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista representa um avanço para a sociedade brasileira.
Eleições. Membros do Judiciário analisam vigência da lei Ficha Limpa.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, entrevistou autoridades ligadas à área da Justiça para traçar uma análise sobre a lei da Ficha Limpa.
O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês de maio e já está valendo nestas eleições.
Aprovada pelo Congresso no mês de maio, a Lei da Ficha Limpa é uma das mais significativas propostas de iniciativa popular em vigor. Entre outros pontos, a nova lei proíbe por 8 anos a candidatura de políticos condenados na justiça em decisão colegiada, mesmo que o trâmite do processo não tenha sido concluído no judiciário. Existe a possibilidade de um recurso a órgão colegiado superior para garantir a candidatura. Segundo o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo Ribeiro, ficará a cargo do Supremo Tribunal Federal a decisão final quanto à polêmica sobre a validade ou não da nova regra para as eleições deste ano.
Pelas regras que estão em vigor, todo candidato, mesmo que esteja com registro indeferido, ele pode concorrer até que termine o processo dele. Agora, se ele vai ser diplomado, se vai ser empossado, aí são questões que é melhor verificar na época própria. Existem já algumas posições da Justiça Eleitoral sobre isso, mas eu não gostaria de adiantar esse entendimento sobre o assunto.
O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, observa que no caso do candidato ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz, a candidatura corre por conta e risco do candidato. Segundo o procurador, com o registro da candidatura indeferida pelo TSE, Roriz poderá ter sua eventual eleição anulada caso o Supremo Tribunal Federal confirme a decisão da Justiça Eleitoral. Para Roberto Gurgel, a lei da ficha limpa pode ajudar a melhorar a imagem dos políticos perante a sociedade.
Se as decisões do Tribunal Superior Eleitoral forem afirmando a máxima efetividade da lei da ficha limpa, forem mantidas pelo Supremo Tribunal Federal, eu não hesito em afirmar que nós teremos as eleições mais limpas da história desse país.
O Procurador-Geral da República ressaltou que a ideia da ficha limpa é afastar do mundo político aquelas pessoas que não têm condições mínimas de exercer um cargo público e que, com a aplicação da regra, o nível de político será muito melhor. De Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
Movimento lança carta em defesa da educação de qualidade.
O movimento Todos pela Educação lançou uma carta com compromissos em defesa da educação de qualidade e está apresentando o documento aos candidatos.
Conheça os detalhes sobre as prioridades educacionais na reportagem de Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
Em tempos de eleições, promessas e compromissos são apresentados aos eleitores pelos candidatos a cargos no Executivo e Legislativo, o que levou o movimento Todos pela Educação a lançar uma carta pela garantia do direito à educação de qualidade. São 4 pontos com prioridades mínimas para a educação nos próximos 10 anos, com o objetivo de ver as propostas e compromissos sendo transformados em lei, além de cobrar para que o Executivo cumpra o que já está em vigor. O coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, espera que não só os candidatos à presidência da República assinem a carta compromisso, mas também os deputados federais, responsáveis no próximo ano pela votação do novo Plano Nacional de Educação. Além de reestruturar o sistema educacional no conteúdo, a ideia das entidades ligadas à educação é pressionar para que o orçamento da área seja duplicado. Hoje, 4% do Produto Interno Bruto são destinados para investimentos em educação básica. Segundo o deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, também é necessário dobrar o valor para o ensino superior.
O maior problema que deverá ser sanado para que o próximo Plano Nacional de Educação não dê rumos na água, não fique marcando passo, é o financiamento adequado. E nós estimamos esse financiamento num volume equivalente a 10% do PIB ao final de 10 anos para garantir escola pública de qualidade em todo o Brasil, não só nas capitais, nas regiões metropolitanas, mas também nas zonas rurais, nas regiões mais afastadas.
Entre os 4 compromissos da carta elaborada está a necessidade de ampliar o sistema de avaliação de alunos e o grau de qualidade das escolas. Daniel Cara afirma que respostas mais precisas sobre a realidade das instituições públicas e privadas facilitam na melhoria do processo em todo o país.
Então, o que a gente quer é complementar o que já existe hoje através do IDEB com o cruzamento com o censo escolar, fazendo com que as redes públicas de ensino saibam, por exemplo, que os alunos que estão indo melhor, que têm um melhor desempenho, se esses alunos não estão sendo atendidos em escolas que têm melhor infraestrutura, que têm melhores professores, etc. Essas respostas hoje o sistema de avaliação não dá.
A carta que será enviada aos comitês de campanha dos candidatos também propõe criar uma lei de responsabilidade educacional para punir o gestor que não cumprir seu dever na área. A Câmara dos Deputados aguarda o recebimento do novo Plano Nacional de Educação com metas para os próximos anos. De Brasília, Keila Santana.
A internet está mudando o mundo. A Câmara dos Deputados está mudando a vida dos brasileiros. E a Rádio Câmara informa como essas mudanças estão acontecendo. Ouça a programação ao vivo na internet e assine o boletim eletrônico. Acesse radio.câmara.gov.br.
Projeto de autoria de Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, garante aos estudantes do ensino fundamental da rede pública o direito a fazer exames auditivos e oftalmológicos.
Eu, como membro da Comissão de Educação e Cultura, nós acompanhamos a evasão escolar, acompanhamos o retardamento, às vezes, do avanço de um aluno nas suas séries e acompanhando a sua turma. E, no final, é detectado que ele tinha um problema de visão ou a questão auditiva. Por isso é muito importante que, através de todas as escolas públicas do ensino fundamental, sejam obrigatórios os exames oftalmológicos e também o exame de audiometria, para que possamos descobrir, vamos dizer assim, o mais rápido possível, para que esse aluno não perca a sua turma e também não fuja da escola, às vezes por um outro fator que a gente desconhece. Então é muito importante esse exame na saúde do aluno, para que ele possa acompanhar e se formar dentro da mesma turma, e com isso vamos melhorando a educação no nosso país.
Para Lobi Neto, a proposta tem por objetivo evitar a evasão escolar e as dificuldades no acompanhamento das aulas. O deputado alertou que os problemas auditivos que podem aparecer na idade pré-escolar muitas vezes passam despercebidos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.